Os moradores de rua são as minorias mais atingidas pela falta de qualidade de vida. Com a pandemia, cresce a olhos vistos o número de moradores de rua. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, conta qual a situação dos moradores de rua e como tenta os ajudar.
A população aumenta muito e aumenta o número de grupos familiares, aumenta o número de mulheres com crianças, aumenta o número de jovens que estão andando pelo Brasil procurando alguma possibilidade de sobrevivência. Aumenta o número de anciãos, de pessoas com sofrimento mental, aumenta o grupo LGBTQIA+, aumenta uma população que sobrevivia de alguma forma e que hoje não tem forma nenhuma para sobreviver. Por isso a população de rua em São Paulo hoje deve ser mais de 35 mil pessoas. E a população de rua aumenta em todas as cidades brasileiras, e o próprio IPEA considera que em todo o Brasil são mais de 220 mil pessoas pelas ruas das cidades. Só na Casa de Oração, que é um grupo, são mais de 1000 refeições por dia. Mas na comunidade São Martinho são cerca de 600. Mas tem também a Aliança de Misericórdia, a Missão Belém, que tem 2000 pessoas. E tem aqueles que nós levamos na rua mesmo, indo ao encontro deles.
Hoje, todo atendimento ao morador de rua é feito pelo município, que não leva em conta suas individualidades, como explica o padre Lancelotti.
Hoje, todo atendimento à população de rua é municipalizado pela nova legislação, pelo LOAS e pela própria assistência social. Então, é um atendimento municipalizado. Qual é o problema do atendimento municipal? Ele é de tutela. Ele tutela as pessoas. E as pessoas não querem ser tuteladas, querem ter liberdade.
O que é a tutela? Explica, porque eventualmente pode não se saber exatamente como se dá isso.
O primeiro albergue que aconteceu em São Paulo foi pela década de 40. E hoje eles se chamam centro de acolhida. Desde o primeiro da década de 40 até o de hoje, que é o centro de acolhida, a única novidade é o que de hoje tem tomada para carregador de celular. De resto, a estrutura é a mesma. Hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para tomar banho, hora para isso, hora para aquilo. Então, é uma vida tutelada. E a pessoa tem que responder aos padrões que aquele lugar espera dele. Então, os albergues também, os centros de acolhida hoje, eles são por questão de gênero. Então, alguns são só masculinos, outros são só femininos, outros existem poucos, mas para grupos LGBT. Mas não admitem companheiros, não admitem casais.
Isso da prefeitura?
Todos são conveniados. São da rede conveniada, mas que todos têm esse mesmo perfil.
Não admite casal?
Existem alguns que agora têm grupos familiares, mas são muito poucos, mas também são de tutela. Qual que seria o caminho da não tutela? Com autonomia, por exemplo, locação social, onde a pessoa não tem o direito de propriedade, mas tem o direito de morar, mas ela que faz a sua comida.
Ela casa com quem ela quiser.
Tem a pessoa, forma o seu grupo familiar, limpa, mantém o local e paga 10% do que ela é capaz de conseguir. Então, a autonomia é a pessoa se autogerir. Aqueles que não têm condições ou que são doentes, eles precisam de residências terapêuticas, mas em pequenos grupos. Você colocar 400 pessoas juntas não vai dar um bom resultado, porque aí você tem que ter uma disciplina que tira a autonomia dessas pessoas. Essas pessoas não podem, se à noite alguém tiver algum problema de um enjoo, um mal-estar, quiser tomar um chá ou quiser ir tomar uma água, não pode, não tem. Desde que você deitou na sua cama, você tem que ficar deitado lá na sua cama.
É um internato das antigas.
É um internato, acho que a palavra mostra bem isso. Quando, na verdade, essas pessoas poderiam estar gerindo a sua vida. A população de rua gosta muito de cozinhar. Eles gostam de fazer a própria comida. Uma coisa que me chama a atenção, nessa partilha que nós fazemos na acolhida, nós levamos, hoje, por exemplo, levamos calcinhas para as mulheres. Elas ficam surpreendidas de ter uma calcinha nova. Porque o que chega para elas é usado. E, de repente, ela escolhe. E hoje tinham vários modelos. E também podem pegar a calcinha as travestis, as mulheres trans. Ninguém as proíbe. E muitas vezes o atendimento institucional limita essa possibilidade da pessoa ser quem ela é. Também levamos cuecas novas. Você imagine uma pessoa que está em situação de rua nunca poder usar uma cueca nova. Você não quer usar, nem eu, nem a cueca do irmão. Não, está lavadinha, está bem desinfetadinha. Não, mas é de outra pessoa, não vou querer usar. Então, ele tem que usar. Então, você vai despersonalizando essas pessoas. Vai tirando delas tudo aquilo que possa ser delas. Eu fico muito admirado que quando nós entregamos uma roupa nova, a primeira reação que eles têm é cheirar. Porque essa vai ter o meu cheiro.
Essa minoria, chamada de moradores de rua, não são compreendidas e constantemente são alvos de críticas severas e ofensas. O que essas críticas não levam em consideração é a história pessoal de cada um desses moradores e o que os levou para esse tipo de vida.
Que alimentar essas pessoas está favorecendo o crime é uma visão, a meu ver, que precisa ser corrigida. Porque esses dias, até falando com o comando da Polícia Militar, que tem dificultado a distribuição de alimentos, essa partilha de alimentos...
Como?
Eles impedem, e ontem também a Guarda Civil Metropolitana pressiona para que nós não tenhamos acesso às pessoas que estão em determinadas áreas da cidade. Mas você veja uma coisa, há uma convenção internacional, nem prisioneiro de guerra pode ser privado de alimentação, nem o prisioneiro de guerra. Você não pode negar água ao prisioneiro de guerra, você não pode negar alimento. E dizer que não é caridade alimentar pessoas que são dependentes químicos, isso é desumanidade.
E a polícia e a guarda civil estão impedindo nos últimos dias.
Estão impedindo, mas atrás disso, isso é o que aparece. Mas atrás disso...
Imobiliário.
É a especulação imobiliária. Hoje, quem comanda São Paulo é a especulação imobiliária.
Esse é o problema.
Esse que é o problema. Querem evitar. A especulação imobiliária lucrou muito com as cracolândias, porque compraram tudo. Existe, como a Porto Seguro, é dona de grande área da luz. Então, é um negócio, porque o preço caiu, comprou. Agora, eles têm que tirar essas pessoas que prejudicam a questão de valorização e a questão...
Os invisíveis se tornaram visíveis agora.
Pois é, eles são ora visíveis, ora invisíveis. A invisibilidade depende do momento e da conveniência. Se ele está sofrendo sozinho, enregelado, entrando em hipotermia, ele é invisível. Mas se ele está na porta do comércio, do banco, de uma igreja, ele é visível.
E a propósito, pelo que leio, foram 17 os mortos de frio em São Paulo até agora, mas o senhor me disse que parece que não tem nenhum.
Então, oficialmente não tem nenhum. E o poder público coloca que não tem nenhum. Por quê? A pessoa que está na rua a 4 graus de temperatura, deitada em cima de um pedaço de papelão, sem nenhum agasalho e morre, até eu perguntei uma ocasião para uma autoridade, ele morreu de tédio. Ele não foi por causa do frio. O frio potencializa situações que ele está vivendo.
Pneumonia,
ou se ele ingeriu álcool para aquecer, o álcool é extremamente volátil. Ele metaboliza rapidamente e quando passa o efeito do álcool, ele congela. Só que o exame necroscópico não aponta a hipotermia, aponta a patologia de base. Então vai dizer, foi broncopneumonia, ele tinha cirrose ou foi um problema cardíaco. Então, oficialmente, o poder público seja ele de que tendência, de que lado for, vai dizer: oficialmente ninguém morreu de frio em São Paulo.
Aí temos de novo a invisibilidade no caso da doença.
É a invisibilidade e a negação da dor dessas pessoas. Porque a pessoa que está na rua, ele também ama como odeia. Ele também sente, ele também chora, ele também ama. Ele também busca a verdade, usa da mentira. As pessoas que estão na rua não são nem anjos nem demônios. São pessoas que, como nós, temos limites, temos limitações. Só que a limitação deles sempre é vista como pejorativa ou como uma coisa que intolerável.
O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, fala agora um pouco mais de sua experiência.
É impressionante. Esses dias eu estava conversando com comandantes da Polícia Militar e eu convidei os irmãos de rua que estavam ali me ajudando por perto para acompanharem a conversa. Os olhos deles pareciam que eles estavam num jogo de tênis. Eles ficam acompanhando um e o outro que está falando, vendo. Eles são muito exigentes para perceber se aquilo que você fala, você vive. Porque se você fala uma coisa e vive outra...
Não, perde a confiança.
Acabou, você perde completamente a credibilidade. Então eles perceberem que você não agride, que você não desqualifica, porque a retórica do ódio hoje é de desqualificar. Então, ao invés de discutirmos como vamos garantir a alimentação dos irmãos que estão em áreas chamadas de Cracolândia, a gente já logo já desqualifica dizendo: você está alimentando o crime. Então é uma forma de te desqualificar. Então não tem diálogo. E a retórica do ódio, ela é toda construída para impossibilitar o diálogo. E você tem que romper com essa retórica do ódio.
E como é que tem sido com a polícia nesses últimos dias e semanas, quando eles estão impedindo?
É difícil. É difícil porque eles fazem muitas artimanhas. Mas você viu a notícia hoje que foram encontrados sei quantos quilos de crack
no quartel da polícia.
Do quartel mais letal da polícia militar.
Vamos dar voz a esses invisíveis moradores de rua.
Prazer, meu nome é Davi, não sou daqui. Eu sou de São José dos Campos. Hoje eu luto por um emprego, um trabalho, uma moradia digna.
De todo mundo que tem condições financeiras de ajudar essas pessoas que estão na rua, eles não estariam aqui de fato. Porque eles não estão aqui porque eles querem estar aqui. Realmente algo aconteceu.
Morar na rua não é um defeito, entendeu? É apenas uma fase, uma passagem, que eu creio que vai passar. Eu tenho certeza disso.
Quatro para cinco anos já. É que eu fiquei desempregado. Então... O local onde eu morava era de aluguel. Trabalho em restaurante, também como promotor de vendas no mercado, supermercado. Sim, a minha esposa estava comigo aqui na rua, ela faleceu. Vendo que o tempo que eu estou aqui nesse local aqui, aumentou uns 300%. Era só eu e mais quatro ou cinco pessoas que estavam aqui na rua. De repente apareceu um monte.
Você vê, eu tenho um mero problema com rapa. Poxa, a gente já não tem quase nada, ou nada. E o pouco que a gente ganha, que a gente tem, eles encostam o caminhão e levam tudo. E largam a gente dormindo no chão. Eu acho que isso é falta de ser humano, de ser humano.
Eu jogo as plantas todo dia de manhã. Eu plantei um pé de pimenta, arrancaram meu pé de pimenta.
Até aquele pessoal que colhe as coisas, o pessoal que dorme na rua. Leva tudo, colchão, cobertor, até documento do pessoal eles levam. Não quer ninguém na rua. Por que eles não levam lá pra casa do Dória? Já que não quer ninguém aqui, do Nicole, né? Pra casa deles, já que não quer ninguém na rua.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.